Graças a Deus. De acordo com o regimento interno, artigo 205, será dispensada a leitura da ata. Coloca a mesma em discussão. Não havendo, coloca a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Nesse momento, convido o vereador secretário Deja para que faça leitura das matérias que constam na ordem do dia.
Mensagem número 8 de 2010. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1396, de 1º de abril de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$20 mil. Tal crédito adicional especial está sendo aberto com a finalidade do pagamento dos letreiros do pórtico que não haviam sido orçados. Projeto de lei 1396, de 1º de abril de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$20 mil. O prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de até R$20 mil da seguinte dotação orçamentária. Órgão 6, Secretaria da Educação e Cultura, Unidade Orçamentária 6.15, Cultura, Desporto, Turismo e Outros, Função 23, Comércio e Serviço, Subfunção 695, Turismo, Programa 032, Promoção do Turismo, Projeto 1030, Construção de Pórticos, 4.490.51.00, 000, obras e instalação, R$20 mil, total R$20 mil. Artigo 2º, servirá de recurso para abertura do crédito especial aberto no artigo anterior, a redução da seguinte dotação orçamentária. Órgão 7 da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária 704, Departamento Municipal de Assistência Social, Projeto 1025, Construção do Centro de Convivência do Idoso. Obras e instalação, R$20 mil. Artigo 3º. A presente lei fica fazendo parte integrante da lei do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 1º de abril de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 1397, de 1º de abril de 2010, que cria mais um cargo de técnico em enfermagem no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais sobre o regime jurídico único e da outras providências. Este cargo está sendo aberto com a finalidade de suprir a falta de pessoal no Centro Municipal de Saúde em virtude da implantação da segunda equipe do ISF. Projeto de Lei 1397, de 1º de abril de 2010. Cria mais um cargo de técnico em enfermagem no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais sob o regime jurídico único e da outras providências. O prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro de cargos de provimento efetivo do plano de carreira dos servidores públicos municipais o seguinte cargo, na categoria funcional abaixo identificada, com a respectiva carga horária e padrão de vencimento. Número de cargos 1, denominação técnico em enfermagem, carga horária 40 horas semanais, padrão 5. Parágrafo único. As atribuições do cargo de técnico de enfermagem são as constantes na Lei Municipal nº 1185, de 10 de janeiro de 2006. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação dos dispostos nesta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 1º de abril de 2010. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Sendo o que tínhamos para o momento, solicitamos a aprovação dos referidos projetos de lei em regime de urgência. Contamos com a vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 1º de abril de 2010. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e sobrescreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que seja realizado a poda de algumas árvores que se encontram em frente à residência do senhor José Abel Basso, na rua Antônio Alves Ramos. Justificativa. Essas árvores estão prejudicando a visibilidade dos motoristas que trafegam na rua José Berglo no sentido leste-oeste. Com a execução desse serviço, estará se evitando possíveis acidentes. Sala das sessões, em 5 de abril de 2010. Vereador Marino Mantovani, PMDB. Senhor Presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundada no artigo 62, alínea 4, e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem, por meio deste, prorrogar a sua licença para tratar de interesses particulares do dia 1º de abril de 2010 a 15 de abril de 2010. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 5 de abril de 2010. Vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB. Pejuçara, 5 de abril de 2010, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando vossa senhoria e demais vereadores desta distinta casa legislativa do município de Pejuçara, venho por meio deste justificar o meu afastamento da função no dia 29 de 3 a 1º de abril, conforme atestado médico em anexo. Sem mais, para o momento, manifesto minhas considerações. Jarbas Vincenzo Daronco, assessor. Eram estas as matérias que constam ao expediente do dia.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para cuidar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos, vereador Joel, vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio. Não havendo escrito, convoco para o grande expediente. Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereadora Carla. Vereador Joel. Vereador Marcos, vereadora Rejane.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente da casa, os componentes da mesa, os colegas vereadores, né, e aos nossos assistentes que estão na sala ao lado. Estamos nós aqui. Eu gostaria, primeiramente, de me retratar, de falar, né, e eu, foi sexta de manhã que eu viajei e sábado teve o falecimento do seu Hélio, né, e depois eu soube, hoje de manhã, na verdade, quando estava aqui na prefeitura. E eu tive por experiência, né, até durante a campanha e a campanha anterior, fui visitar a dona Tereza, que é muito amiga da minha mãe, né, pelo grupo de idosos, e a gente via no seu Hélio, né, a vontade e a determinação, né, desde aquele tempo, depois agora quando estava mais acamado, que ficou mais difícil, mas a gente via e a gente se retratava nessas pessoas mais de idade, nas experiências vividas, né, aqui em Pirussara, principalmente nas histórias que ele contava, né, dos quadros que ele tinha lá, de gaúcho, né, ele contou algumas histórias, alguma coisa, e foi uma perda realmente lamentável, né, assim como outras pessoas também estão nos deixando, né, e a gente vê realmente, né, a vida tem que continuar, mas foi uma perda, né, do seu Hélio, uma pessoa importante, né, do tempo da sua Brasília também, né, que andava aí pela cidade, a gente via, né, e eu até hoje as gurias comentando, eu até daí me surpreendi, né, eles falaram que teve um velório e tal, e houve outros também, né, mas daí que eu fui descobrir realmente que o que tinha acontecido. Eu acho que a comunidade perde muito pela história que o seu Hélio representou, né, e deixou para nós aqui na nossa comunidade. Também, eu gostaria também, presidente, que fosse mandado, né, uma moção de pesares aos seus familiares, né, da família do seu Hélio. Também me informei aí com o colega Marcos, né, a respeito da Bocha, né, que houve a decisão do campeonato de Bocha, onde o clube, né, se sagrou novamente campeã, né, em frente à Avenida. Também gostaria, né, presidente, que fosse mandado algo nesse sentido para todas as equipes, né, e, né, principalmente as equipes que participaram desse campeonato de Bocha, né, tranquilo, sem problema nenhum, dentro da normalidade. Eu acho que isso que é importante, né, para a nossa competição. Foi, pelo que a gente viu, foi dessa maneira, né. Um outro assunto também que a gente não pode deixar de comentar, é uma coisa que vocês, os colegas, estão debatendo aqui na Câmara, que é o que tem acontecido de acidentes, né, aqui na nossa avenida e pelas ruas laterais, né. Nós já tivemos aquele problema da moto, aquele dia do rapaz aí, né, já tivemos de um carro que bateu ali perto do 7, né, de madrugada, se não me engano era um Fuca, né, um Fusquinha. Já tivemos um outro rapaz que entrou ali na firma ali da Cambona, né? E assim vai. E eu gostaria só de deixar, né, o meu recado também da minha preocupação que isso realmente está aumentando na nossa cidade, né? Nós já falamos, os colegas já explanaram, eu também penso assim sobre essa questão da brigada militar. Não sei se não seria de nós, né, novamente, né? Claro que o vereador, particularmente, pode ir falar com o sargento, né, e conversar com a brigada, porque as pessoas realmente cobram o que acontece aí no centro, né, a velocidade que os carros passam, moto passa, né. Um fator determinante que realmente a gente viu é o aumento de número, não sei se os colegas notaram isso, mas um aumento do número de motos que está em Pirussara. Aumentou o número de motos na cidade. Não sei se todas estão legalizadas, até uns dizem, né, se o pessoal está tudo em dia, para isso que tem que ter a fiscalização, né. Brigada Militar vai ter que fazer o seu papel, né, nós não temos esse poder enquanto Câmara, mas de alertar sim, eu acho que antes que aconteça alguma coisa pior, né. Teve até um sinistro que me contaram, de um acidentezinho ali com o Júnior da JR também, né, parece que se envolveu, que o pai dele estava aí no sábado e deu um mal súbito, estava com uma convulsão, e ele ia levar no hospital também, mas isso é uma coisa que pode acontecer, só que ele bateu o carro num outro carro e assim vai. Eu me preocupo pela situação assim, do que está acontecendo, né? Não sei se é, né, falta de atenção das pessoas, descuido, né? Ou porque não tem uma questão de uma cobrança maior até por parte dos órgãos competentes, né? E a gente não pode deixar de passar isso aí, porque isso aí preocupa. Amanhã pode ser algum de nós, alguém da família da gente, uma pessoa, né, bem chegada a nós, assim, a qualquer pessoa da comunidade. Eu acho que, né, a gente, sei lá, a gente vai ter que achar uma alternativa realmente para acabar com isso, né? Porque não é de agora as reclamações que tem no centro e em outros lugares também, né? E isso é bem preocupante. Tivemos a reunião também, a colega Carla, né, a vereadora Carla e a colega Deja também, que vereadores tiveram. Eu queria comentar rapidamente sobre o plano de carreira, que a gente até comentou aquele dia, E até alguns colegas levantaram a possibilidade, né, da, se o executivo vai se manifestar depois sobre o plano e tal. Eu posso dizer o seguinte, eu acho que a discussão foi válida, né, foi lido todo o plano atual. Agora vai esse questionamento para os setores competentes de cada um nas escolas, né, para trazer isso por escrito para a comissão junto analisar e ver dentro da questão legal da lei o que pode e o que não pode ser feito, né, e depois tomar as medidas necessárias para que, né, se mude alguma coisa, se altere. Também gostaria de fazer um pedido ao presidente. Por mais que nós estamos focados, né, agora nós temos bastante, temos projetos tramitando, temos a expofeira, estamos nas comissões, né, mas que nós dessemos uma atenção de novo, né, quando der uma folga, a questão da lei orgânica, né, que nós estávamos estudando, o próprio regimento interno nosso, o código de postura, porque isso aí são coisas necessárias, né, e eu particularmente também gostaria de que isso fosse adiante para a gente... Talvez, né, passa essa safra, agora o pessoal também está envolvido bastante, né, muitas pessoas estão envolvidas, mas depois isso aí a gente retomar para a gente conseguir formatar isso aí tudo, né, e realmente terminar com essas atividades que nós começamos, né, o ano passado. Acho que seria interessante a gente poder retomar sobre esses assuntos aí. E também, por último, eu gostaria de falar sobre a questão política, que a gente está agora... vivenciando, né? Em outubro a gente tem eleição, presidente, senadores, deputado estadual, federal, governadores, né? E a gente sabe que isso é uma questão bem delicada, porque as coligações agora estão sendo recém-formatadas, estão sendo conversadas, né? E a nível de, particularmente a nível de Rio Grande, pode, né, acontecer várias correntes ainda com os candidatos a governador e a vice-governador, né? Quem acompanhou até, né, pôde ver na própria RBS, teve já uma pesquisa a nível de Brasil, a nível de Rio Grande do Sul, né? A primeira pesquisa com intenção de votos, né? E uma coisa a gente sabe, que o Rio Grande do Sul, e o melhor a região sul, né? Mas nós aqui no Rio Grande do Sul, nós é um povo que tem certas diferenças no sentido de análise de votos, né? Nós já tivemos exemplos, e os colegas, né, sabem disso, nós tivemos já pessoas que estavam em quarto lugar, terceiro lugar, e conseguiram chegar num segundo turno e se elegeram. Né? Então eu vejo que o nosso povo, na verdade, aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, né, ele sabe escolher, sabe buscar o que é melhor para si. Né? Nem tudo é uma maravilha, nem tudo a gente vai conseguir acertar, né? Mas eu acho que as coisas agora vão começar a aflorar, né? Vão começar a se soltar mais, né, os projetos de governo de todos esse pessoal aí, né, e o povo tem que saber escolher o que é melhor para o Rio Grande, né, o melhor para o Brasil, né, e isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê na televisão, né, a questão do voto consciente, do jovem votando, de várias situações assim que a gente se depara, né, mostrando sempre de buscar o melhor, né, sobre essas situações. E eu gostaria também, agora, me desculpa, eu esqueci de falar, mas uma coisa que está muito em voga e vem a ver, não sei se os colegas observaram, sobre essa questão da... É uma palavra bem forte, né? Mas a gente fica preocupado. Da pedofilia. Né? Principalmente, né? A gente vê que tem um pouco de marketing em cima também, né? De uma televisão para outra, com relação à questão dos padres, né? Isso aí, olha, a gente liga a televisão, muda de canal, muda para um outro, né? E a gente vê que a Igreja Católica, né, com as suas exceções, né? E eu me pronunciei sobre algumas situações e tive a oportunidade de ir em Tenente Portela, onde é o meu sogro, e lá não me surpreendi também, porque a igreja não estava cheia também, pessoal. Nem lá em Tenente Portela não estava cheia. Então a gente vê, né, que isso... uma situação leva a outra, porque lá também, com todas as atividades, né, que nós somos um país bastante católico, né, a gente vê a dificuldade que se tinha das pessoas lá, a desconfiança que se tem com certas coisas. Né. E essa questão da pedofilia que está aflorando agora, porque na Europa, em todos os países da Europa, está tendo denúncias, está tendo situações, né? É uma agressão como tantas outras agressões que acontecem com crianças, né? Com adolescentes ou com pessoas, né? E não uso só a pedofilia como um problema social, né? A falta de emprego, né? A falta de condições da pessoa conseguir se subsidiar, conseguir viver bem. Tudo é preocupante, né? Agora, o que será de nós no futuro, né? Eu não sei. Eu espero que realmente as coisas, né, se encaminhem, né, para o melhor, né? Porque a coisa não está fácil. Obrigado, presidente. Ele devolve a palavra.
Receba a palavra e passa ao vereador Dejanir.
Saudar o presidente, demais componentes da mesa, os colegas vereadores. Inicialmente, quero me referir aos projetos que tramitam na casa e dizer aqui da nossa função. Referente ao 1396, gostaria de dizer assim, que eu acho que a gente já ouviu muitas críticas em relação aos pórticos, né? Pela demora da sua execução, pelas vezes que se teve que orçar de novo a matéria-prima que foi usada, pela falta de mão de obra aqui no município, de ter que vir pessoas de fora, porque aqui ninguém trabalha por pouco. Então teve essa dificuldade e por isso também acredito essa demora. E penso que também nós aqui não devemos só votar para abrir novos créditos para recursos. Penso que a Câmara também tenha que ter autonomia de fazer o que fizemos hoje, de discutir essas ideias e de se procurar economizar, sim, para que esses recursos possam ser aplicados em outros investimentos, em outros serviços que tragam um melhor benefício para a comunidade. Sabemos que o esporte é uma beleza, traz uma vista bonita para a cidade, mas também sabemos que precisa recursos para outros setores que seriam bem mais importantes que os pórticos. Mas acho válido essa discussão, só espero que aquilo que a gente ajude a decidir, que a gente ajude a contribuir com as ideias, que elas sejam acatadas. Porque muitas vezes a gente lança a ideia até pensando em economia e na verdade elas não se tornam verdadeiras, face da mesma forma. Quanto ao projeto de lei 1397, que cria mais cargo, há duas semanas atrás, a gente via nós aqui discutindo, né, e a maioria dos vereadores preocupado com a administração, com a folha de pagamento, com os salários, pagamento dos salários dos funcionários. Isso é real. Agora, nós temos que ter consciência que são, com certeza, serão mais dois funcionários. Isso faz a diferença. Precisamos pensar nisso também, que não adianta a gente dizer uma coisa e fazer outra. A nossa preocupação é esta, e a folha de pagamento é a grande consumidora dos recursos da municipalidade. Isso é a realidade. E também quero usar este espaço para cobrar aqui do setor da educação, que é responsável pelo setor do transporte escolar, que pela discussão feita aqui e a retirada do projeto do Executivo a semana passada, foi com a intenção de que a secretaria, que é responsável por esse setor, organizasse a Câmara de Vereadores, nós enquanto vereadores, o Poder Executivo, mais a classe representativa e eles como representantes deles, como gerenciamento desse setor, se ache uma alternativa para esse impasse que se criou. Porque eles não estão satisfeitos, eles estão esperando uma iniciativa nossa, porque foi isso que nós pedimos, porque o projeto ficou aí 30 dias, mas nós pedimos que a gente pudesse discutir melhor e que a gente achasse uma saída para isso. E eu espero da Secretaria da Educação, né, que nos convoque para que a gente junto, então, possa sim achar uma alternativa para esse impasse. É dentro do assunto?
É dentro do assunto. É, sobre essa questão do transporte, vereadora Deja, começou com o executivo, né? O vice-prefeito mandou para cá o projeto, né? A secretaria trabalhou junto, veio para casa, se tentou, né? Eu mesmo, a minha percepção era que nós, o grupo de vereadores, ia estar junto com os motoristas. Isso não se concretizou, né? Agora, eu também acho que a gente tem que se reunir com eles e traçar essas alternativas do que pode ser feito, né? O que eu não concordo é aprovar o FG e nós continuar pagando hora extra para eles ainda, né? Mesmo fazendo os três turnos, isso eu não concordo. Nós vamos ter que, enquanto secretaria, pensar, né, de uma maneira que consiga atender eles. Agora, que não só favoreça o grupo dos motoristas, né? Eu acho que esse pensamento teu está correto, só que a gente tem que trabalhar junto, né, e ter a mesma linguagem, né, com eles também. Certo?
Este é o caminho. Porque não se... este é o caminho do diálogo, avançar nas negociações, avançar nesse compromisso. Qual é o compromisso que eles têm? Eles têm um compromisso de jornada de trabalho que eles têm que cumprir. E isso... só a gente vai conseguir unir para que se tenha resultado, porque é isso que a gente espera, que o resultado seja positivo, que eles façam bem o seu trabalho, que os alunos sejam bem atendidos, que os serviços sejam bem feitos, que eles cumpram os seus horários. Cada um tem que ceder um pouco. Cada um tem que ceder um pouco. Dentro do que é legal, dentro do aspecto legal, tem que ser cumprido. O que nós não podemos é deixar acontecer o que aconteceu o ano todo, que durante todo o ano houve essa insatisfação, houve um desgaste da categoria deles enquanto colegas, né, e que a gente não conseguiu avançar. O que que o Poder Executivo fez? A saída era essa, e não foi construída só pelo Executivo. O senhor é testemunha que foi discutido junto com a Secretaria Municipal de Educação, junto com o grupo e junto com o Executivo. Foi chegado a essa conclusão os três. As três esferas juntos. Mas falando nas eleições, eu acho que o momento, as eleições que estão por acontecer, eu acho que neste momento os caciques estão procurando seus habitats e vão buscar, com certeza, fazer, agregar para a sua tribo um maior número. E eu acho que nós, enquanto eleitores, temos que esperar ver qual a intenção de cada um, ver os projetos que eles têm para apresentar para a comunidade e aí decidir. Porque o momento é que a gente está vivenciando hoje é que cada partido está procurando aliados. Não, independente de ser de esquerda, de direita, ou meia esquerda, ou meia direita. Se quer chegar no poder, a que custo, sabe-se lá. Vai depender de nós. Vai depender da consciência de cada eleitor, de fazer a sua análise, fazer um comparativo e escolher os melhores. E eu dizia na sessão passada que me decepciono com o mundo político e continuo afirmando isso, porque no mundo político as coisas se desvirtuam, e continuo defendendo a educação, porque acredito que seja só por ela que a gente consiga avançar também nas questões políticas. E hoje estava lendo um dos editoriais do Zero Hora, que fala da qualidade da educação, no fechamento da Conferência Nacional de Educação em Brasília, quando o presidente Lula falava, né, até se colocando, se idolatrando um pouco, que eu discordo, porque eu acredito assim que muitos avanços tiveram, mas não o suficiente para a gente ter uma educação de qualidade comprometida. Eu acho que melhorou no sentido de acesso, de possibilidade, né, das pessoas chegarem até os estabelecimentos educacionais. Isso teve um avanço muito significativo. Mas falta muito ainda na questão de valorização dos profissionais de educação, que são os grandes mestres dessa obra que está faltando. E enquanto isso tem sido assunto de pauta de qualquer um dos candidatos, saúde e educação, saúde e educação. Só que quando você vai ver quem faz a educação, é o menos valorizado. É o menos valorizado. E enquanto nós não tivermos a valorização dos profissionais da educação e ter um sistema de que se possa perceber realmente quem está aí comprometido com esse processo e que não está aí para cumprir a jornada de 20 horas semanais, eu acredito que ainda se tenha muito o que sonhar em educação. No momento era isto, lhe devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra, e antes do empanamento do intervalo, então, quero então parabenizar o Joel, presidente do clube, onde novamente, sábado, você vai campeão municipal de Bosch. Parabéns à Avenida, Marco da Avenida também, ficar vice-campeão. E informar também, já que o vice-prefeito Sereneu nos passou, que amanhã então sai a solicitação para botar parquê no ginásio. Nós, esportistas, aí a gente fica parceiro com essa notícia aí, feliz. Estão reformando, começando a reforma do ginásio então. Também, depois da expofeira, a gente já começa a discussão dos projetos, como o vereador Júlio pediu, e as reuniões nos bairros. Então, ali a gente já passou 6 mil para a capela funerária, e daí temos mais recursos com as despesas, que nós cortemos alguma despesa, conseguimos alavancar alguns valores. Daí a gente, então, numa reunião informal nossa, começamos a discutir qual é o bairro que a gente vai começar a fazer as reuniões primeiro. No momento, era isto. Vamos para um intervalo até 5 minutos. A serem votados na hora do dia.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1396 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 1396, de 1º de abril de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 20 mil. Sala das Sessões, em 5 de abril de 2010. Vereadora Rejane Oberto Linas, presidente. Vereadora Irma Mantovani, vice-presidente. Vereador Joel Valando, relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1396 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1396, de 1º de abril de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 20 mil. Sala das Sessões, em 5 de abril de 2010. Vereador Marcos William, presidente. Vereador Júlio Carlos Alves Souto, vice-presidente. Vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Pro... Projeto de lei número 1396, de 1º de abril de 2010. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 20 mil.
Coloco o projeto de lei número 1396 em discussão. Não havendo, coloco mesmo em votação. Quem concorda, pensa como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Senhor Presidente, a vereadora que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, inciso... Ai, nem sei o que é isso, que a linha E do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pessoara, vem por meio deste prorrogar sua licença para tratar de interesses particulares do dia 1º de abril de 2010 a 15 de abril de 2010. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, em 5 de abril de 2010. Vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB.
Coloco o requerimento, vereadora Eliana de Moura Lopes, em votação. Discussão. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concorda, vemos como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido a vereadora Escadadeja para que faça inscrições e explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Eu vou aprender ainda. Vereador Marcos, vereador Joel. Vereadora Carla, vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio.
Com a palavra, vereador João.
Uma saudação ao presidente, aos demais colegas que compõem a mesa, nossos demais vereadores, ao Jarbas e à Carla. Uso desse espaço só para reiterar aqui, presidente, o meu pedido que no projeto 1394, aquele que altera o projeto 1248, que nos traga uma cópia do projeto 1248 que a gente quer ver. Que é aquele que dispõe de política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social, cria aquela, faz aquelas alterações nos serviços de patrola e retro e demais implementos que compõem a nossa patrulha. Gostaria de usar desse espaço que, novamente, eu sei que a gente é vereador, está aqui para ouvir de tudo um pouco, e novamente eu sei que fui criticado por causa do projeto dos motoristas que não foram aprovados ou que foi retirado. Eu mantenho minha posição que nós temos que discutir o projeto e não pedir para o executivo retirar, que se não tivesse retirado, tivesse sido a votação, eu teria minha posição. Então eu não me agradou as críticas que foram feitas, sou sincero, por pessoas que eu quero bem, mas usaram disso que eu lá teria tumultuado para não sair, não ter sido votado o projeto. Eu nunca pedi para ninguém retirar, eu teria minha posição e ia dizer na casa. Como nessa questão desse projeto que tramita aí da atendente de enfermagem, eu quero analisar bem também. Vamos analisar o projeto, depois a gente vai ver se vamos votar ou não, se vou votar a favor ou contra. Seria isso, presidente? Antes de entregar minha palavra, me solidarizo ao vereador Júlio, que pediu que mande uma moção, aos familiares, e eu acho que da Taíde e Jean Lupe também, que é uma pessoa da nossa comunidade aí, que nasceu e se criou aí, e que os familiares merecem essa homenagem. E aos outros times de bocha, né, as equipes de bocha aí, pela tua vitória, porque eu acho que você me parabenizou como clube, presidente do clube, eu agradeço, mas a participação da equipe, mandar em nome da equipe, para a equipe do clube, né? Que merecido foi a vitória merecida para eles. Seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar novamente o presidente Gustavo, os componentes da mesa, os colegas vereadores, o Jarbas e a Carlos, nossos assistentes. Eu gostaria só de comentar algumas coisas também sobre esse projeto dos motoristas, né? A gente sabe que quase ficou tramitando aqui na casa 30 dias, né? Foi retirado o projeto, né? E vejo também, vereadora Deja, que a Secretaria de Educação também está preocupada, né? De atender os anseios, né, da classe, principalmente dos motoristas, que está ligado à educação, tenta dar um suporte. A gente sabe que não é fácil, né, são várias as situações que se apresentam, que ocorrem na situação dentro da secretaria, e o transporte escolar não é diferente, né, e a gente está disposto, realmente agora teve esse pequeno feriado, né, da gente conversar, vou ter que reunir os motoristas, né, trazer mais lideranças para poder realmente ver o que pode ser atendido, né? Logicamente, não se esquecendo que a gente sabe que agora, mês de abril e maio, vem essa questão aí do índice de aumento dos funcionários, né? E isso, com certeza, passará aqui por esta casa, né? Então, tudo vem a somar, mas não sou contra essa situação dos motoristas. Eu acho que qualquer categoria que queira melhorar o seu trabalho, um dos incentivos, com certeza, é uma remuneração maior, né? E a Secretaria, né, está pensando, está, né, vendo o que pode ser feito também, mas eu vejo que precisa ações de mais pessoas também, né? Nós estávamos naquela discussão, a primeira, onde estava o Cirineu, estava a coordenadora Sandra, eu estava junto também, a colega vereadora também, né, naquele momento estava, e ali, né, se tentou algo, né? Só que lógico que aqui na Câmara tem, que nem o próprio vereador Joel colocava, né, a gente tem que discutir, tem que analisar, tem que ver certas situações. Então, né, a verdade é que o projeto foi retirado, né, e agora para ele voltar para casa, né, ele vai ter que sofrer provavelmente algumas modificações para poder vir de novo, se o executivo assim entender, né? Por isso que eu acho que é importante a gente conversar com o pessoal de novo, né? E para ver até que ponto a gente pode chegar também, que existe um limite, né, em termos de educação e em termos de município também, no próprio executivo também. Tem as suas limitações, né, principalmente na questão financeira. Mas eu acho que é uma preocupação válida e a gente tem que, né, negociar com o pessoal, conversar para ver o que realmente pode ser feito. Seria isso, presidente. Ele levou a palavra.
Então, antes da sessão, quero convidar então novamente os vereadores para dia 9, agora sexta-feira, lançamento da Expofeira. Conto com vocês lá também, a Carlos, Jarbas. E agradeço a presença de todos. E dia 12, então, será realizada a próxima ordinária. Está encerrada a sessão ordinária.